E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata e eu sou a host desse podcast juntamente com o meu amigo...
David! É bom falar nosso nome, né, gente? A Renata nunca fala.
Nunca falo meu nome. Vocês estão aí sem saber quem é essa pessoa.
Quem é essa pessoa super reconhecida?
Super reconhecida no meio criminal.
Especialista em absolutamente nada.
Nada. Especialista em modus operandi.
Crime foi esse?
Crime foi esse. Tá me ouvindo?
Tô.
Corta essa parte. Eu até te falei sobre ele, né? A gente falou sobre ele no WhatsApp, que eu... é muito difícil falar sobre esse caso, porque é maldade por maldade, né? Não tinha nenhum motivo. E é simplesmente... revoltante esse caso. Gente, é o caso do João Hélio, acho que a maioria das pessoas conhecem. A primeira vez que eu vi ele foi lá no Investigação Criminal do Netflix. Eu tinha visto ele na época que saiu no jornal, né? Só que eu era muito nova. Eu acho que foi em 2007 que saiu, né? Foi em 2007.
Foi.
Você lembra, David?
Você
lembra? Ah, você não lembra, né? Você é um neném. Você era um neném.
Não, 2007 eu tinha o quê? 4 anos, calma aí, peraí. Eu tinha idade de João Hélio.
Um neném.
Ah,
e eu já tava velha lá, dos meus 10 anos, sei lá quantos anos eu tinha.
Então, esse caso, eu vou me... como é que eu posso dizer? Eu vou me policiar aqui, né? Porque o do Bernardo Doutrini já foi editado, se vocês não sabem, tá? Eu tive que refazer todinho, tive que fazer uma versão light.
Light, a casa do Bernardo foi treta, né?
Foi treta.
Mas causou lá no grupo, xinguei todo mundo. E eu falei assim, não xinguem no podcast. Então, gente, vamos lá pro caso?
Vamos lá.
Vamos lá. O João Hélio Fernandes nasceu em 18 de março do ano de 2000, lá no Rio de Janeiro. Ele era filho de Rosa Cristina e Elcio Lopes. Ele tem uma irmã chamada Aline, essa irmã dele já tem 13 anos. Segundo os familiares, João Hélio tinha 6 anos e era um menino feliz. Ele praticava natação, futebol e havia marcado seu primeiro gol naquele dia, no dia que tudo aconteceu. Além de ser aluno da pré-escola particular Crianças e Cia, onde cursava o primeiro ano do fundamental. Nessa época, a família dele estava planejando mudar de casa para um bairro chamado Meyer. O pessoal aí do Rio deve conhecer, né? João Hélio queria muito se mudar, porque na casa nova ele ia ter um quarto só pra ele. Olha só que bacana. Um quarto todo verde, que era a cor preferida dele. Será que ele era palmeirense, hein? Nunca saberemos.
Credo.
Essa mudança era pensando principalmente no conforto dos filhos. Nessa casa, cada um teria o seu próprio quarto. A Aline já tinha 13 anos e logo ia precisar da privacidade dela, né? A família sempre pensava em uma forma de cuidar bem dos filhos. Os pais eram muito cuidadosos com o bem-estar e com a segurança deles. Tanto que o pai, quando ganhou um dinheiro a mais, já comprou essa casa nova pensando no conforto de toda a família, né? Aí, no dia 7 de fevereiro de 2007, aproximadamente às 9h30 da noite, no semáforo da rua João Vicente, no bairro Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, João Hélio, sua mãe, irmã e uma amiga da família voltavam de um centro espírita que eles participavam lá direto. Nesse dia, o pai ficou em casa, pois tinha que se encontrar com alguns pedreiros que iriam reformar a casa nova. Então, no sinal, eles foram rendidos por 5 assaltantes. 3 estavam em posse de uma arma de fogo. Rosa Cristina estava no volante. Aline estava no banco do passageiro. E o João Hélio sentado no banco de trás com essa amiga da família. Durante o percurso, o menino estava com um cinto de segurança, né? Então, os ladrões pediram para todos descerem do carro. Então, em desespero, a Rosa saiu do carro. A Aline saiu também. E no banco de trás, a tal da amiga saiu. Então, foi aí que a Rosa viu que seu filho... e ainda estava dentro do carro e estava preso pelo cinto de segurança. E que ele não conseguiu abrir o cinto sozinho. Então a Rosa correu para tentar salvá-lo. Foi aí que os bandidos começaram a acelerar o carro, impedindo que a Rosa soltasse o menino do cinto, né? E para piorar a situação, a porta do carro fechou, deixando o João Hélio para fora, pendurado pela barriga. Então o João Hélio foi arrastado, enquanto eles fugiam. O que aconteceu com o corpo? Ah, o que aconteceu com o corpo, vocês devem imaginar, né? Ficou todo ralado, ficou num estado deplorável. Então, eles fizeram um trajeto de 7 quilômetros, passando por bairros de Oswaldo Cruz, Campinho, Cascadura, e também ficaram em zigue-zague, tentando se livrar do menino, mas não conseguiram. Durante o trajeto, o pessoal da rua acenava e tentava alertar que tinha algo preso no carro, mas os bandidos não ligavam. Eles passaram por uma sede de bombeiros e até na frente de uma delegacia, mas nada foi feito. Então, o motoqueiro seguiu o carro para tentar ver o que estava acontecendo, né? Ou então pará-los, avisar a eles, mas quando ele conseguiu chegar perto, ele foi ameaçado com uma arma. Aí, quando os bandidos perceberam que era por conta do menino, estava amarrado no carro, eles ironizaram, dizendo que era apenas um boneco de Judas. Para quem não sabe o que é um boneco de Judas, ele é feito para ser destruído, em uma tradição católica.
Boneco de Judas é você, seu filho da... Deixa quieto, gente. Por fim, o carro foi abandonado numa rua chamada Calari, num local sem saída. Então, o corpo do João ainda estava pendurado, sem vida. Eles pararam perto de uma escadaria que dava acesso a uma praça chamada Três Lagoas. Segundo testemunhas, eles desceram as escadas com calma, como se nada tivesse acontecido. Então, pessoas que estavam num bar na mesma rua se aproximaram do carro e viram a cena do menino pendurado e chamaram a polícia. Então, você imagina, né, gente? Meu Deus do céu. Que cena horrível.
Então, pra se ver, né? Muito triste.
Aliás, a polícia já havia sido avisada antes, tanto por pessoas que viram a cena enquanto o carro estava em movimento, quanto pela família do João. A repercussão do crime foi enorme. Foram mobilizados policiais de 3 delegacias que pediram ajuda da população para tentar achar os bandidos. Inicialmente, foi oferecida a recompensa de R$2.000, que depois subiu para R$4.000. E para quem, passasse de alguma forma alguma informação, né, para a polícia. Com tanta pressão pública sobre esse caso, com tanta mídia comentando sobre esse caso, né, a prisão dos bandidos foi efetuada só 18 horas depois do assalto, né? A polícia consegue chegar aos culpados e começou as prisões. O primeiro entregue por denúncia anônima pelo próprio pai. Isso é um pai que merece aplausos.
Maravilhoso. Tem que colocar para pagar o que fez, né?
Certíssimo.
Corretíssimo.
É. Um garoto de 16 anos também foi preso. Preso, né, gente? Entre aspas. Eles confessaram o crime e prometeram colaborar com a polícia. O primeiro que foi preso foi o Diogo Nascimento, que tinha 18 anos. Na época, ele estava no banco do carona. Na frente, durante a fuga, o garoto de 16 anos rendeu a família, usando uma arma que depois descobriu que era uma arma de brinquedo.
Gente, não dá. Era uma arma de brinquedo, sabe?
Os demais presos nos dias seguintes, por fim, os 5 acusados tiveram a prisão temporária decretada até 10 de março de 2007. Enquanto isso, vários protestos aconteciam pedindo uma punição severa para os 5 acusados. Esse caso foi muito usado para levantar o debate da redução da maioridade penal em 30 de junho de 2008. 4 dos 5 acusados pelo crime foram condenados por latrocínio combinado com o artigo 9º que prevê crimes hediondos. Então, Carlos Eduardo Toledo Lima foi sentenciado a 45 anos de prisão, Diego Nascimento a 44 e 3 meses, Carlos Roberto da Silva e Tiago de Abreu pegaram 39 anos de prisão, Ezequiel Toledo, menino de 16 anos, ele só cumpriu 3 anos, né, gente? Porque aqui no Brasil não pode ficar mais do que isso.
Não.
E também não sei por que eles colocaram 45 anos, porque aqui no Brasil você não pode ficar mais de 30 anos preso.
É, agora é 40, né? Mudou.
Ah, é, 40 anos agora. E ele foi beneficiado com a progressão do regime no dia 8 de fevereiro de 2010. Em abril de 2011, ele recebeu o benefício de liberdade assistida. Voltou às ruas e foi preso novamente em 2012 por porte ilegal de arma de fogo e foi solto novamente. Então, novamente, foi preso no ano de 2019 por furto. Então, hoje ele está preso.
Meu Deus.
Ruas, onde a criança foi encontrada, foi rebatizada de Praça de João Hélio Fernandes Veites. Meu Deus.
Então, aí, o que que acontece, né? O cara foi preso, aí saiu, preso novamente, saiu de novo.
Pra você ver como funciona esse negócio de medidas socioeducativas. Na minha opinião, eu acho que se a pessoa já tem discernimento de ir lá roubar, de matar, ela tem o direito de ser presa também, não é? Eu acho, pelo menos.
É polêmico, né, esse assunto de... É. Porque quando você é jovem também, você faz um monte de merda sem pensar, né?
Então, mas tem vários casos, né? Tipo,
Chapinha,
tem os irmãos necrófilos lá do Rio de Janeiro.
Não, tem alguns casos que a pessoa é perigosa mesmo, tipo...
Maníaco.
Não tem como.
Vários e vários casos. Eu acho que crimes hediondos deveria ser preso, sim. Porque é uma coisa...
Sim, muito também difícil. Acho. Aí o que que aconteceu, né? Depois de algum tempo, fizeram uma carta psicografada do João Hélio, que agora o David vai dar uma lida pra gente.
É, gente, a carta psicografada, né, com autorização da família sempre, porque eles não podem fazer sem autorização da família.
Sim.
E a carta é o seguinte. Eu nasci na Gália, no ano de 22, e desencarnei na Líbia, no ano 20, da Era Cristã. Eu fui oficial da Legião dos Leões, que estava na Líbia. Na Núbia, como governador de Alcatrim, eu me comprazia atrelar minha buga puxada por dois cavalos velozes. Crianças, homens, mulheres, novos, velhos, eram puxados através da escada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias. Me deparei em uma região de treva profunda, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1.500 anos, quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu perispírito reajustado, minha mente normalizada, meus pensamentos corrigidos. E compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus. Por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber desencarne do mesmo destino dado a mim e a outros. No ano do Senhor de 2000, após busca incessante por quem me recebesse por filho, um casal tiranizado por mim aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai por ter me atendido, dando destino igual ao que eu dei para as minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz. Resgatei um pouco do meu passado, outros momentos virão. Eu confio em Deus. Titus Aélios. Mensagem psicografada de João Hélio, no Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro. Centro esse que ele frequentava junto com seus pais. Lembramos sempre que nada é por acaso. Rui Fernandes Morgado, Santander, São Paulo.
Ai, eu tenho medo das coisas. E você?
Você não escutou a do Bernardo, filha.
Eu não quero, não sou escutar dele. Deixa eu te falar, e o que, que você acha? Você acredita nessas coisas de reencarnação?
Na reencarnação em si, eu não sei se eu acredito muito, porque não vai muito com a minha fé, sabe? Mas eu acredito, assim, que nada é por acaso. Não sei se, às vezes, talvez, né? Possa ser que tenha reencarnação, não posso confirmar, não posso dizer que não. Mas que é legal pra escutar, é.
É, legal. E assim, né, eu queria falar, quando eu vi esse caso, uma coisa que me revoltou muito, eu acho que eu nem coloquei no roteiro. Eu, que nem eu falei pra vocês, eu ouvi ele no Criminal lá do Netflix, como que é o nome? Investigação, né? Investigação Criminal. Eu vi por lá, aí lá, os delegados, promotor e tal, eles falavam que dentro desse carro tinha umas moedinhas, sabe? Não tinha dinheiro, tinha umas moedinhas. E na hora que eles desceram nessa praça, eles compraram cachorro-quente com essas moedas que tinha, que tava no carro. Ou seja, maldade por maldade, sabe? A vida do menino valeu um cachorro-quente, valeu tipo R$5, sabe?
Não, então peraí, eles pararam um carro na praça com o corpo do menino e comeram um cachorro-quente com R$5 que tava no carro, é isso que eu escutei?
Sim, acordar o microfone...
Cortei o microfone, gente. Então,
gente, é uma coisa assim que, sabe?
Cada palavra...
Foi maldade, que nem eu falei pra vocês, foi maldade por maldade. Não tem, é um caso que não tem explicação, não tem um motivo. Lembra que eu te falei, querendo ou não, tem uns casos que tem um motivo. É um motivo ridículo, um motivo banal, egoísta, mas tem um motivo, entendeu? E esse não tem, simplesmente não tem. Os caras quiseram roubar um carro, poderia ter deixado o menino sair, ter deixado a mãe pegar o menino de boa, ela não...
Não é?
Ela acho que não teria nem chamado, sei lá, ia ter feito o BO do carro, mas eles não iam ter sido pegos assim tão rápido, né? E não ia acontecer nada, tipo. Talvez porque Brasil não, né?
É, porque normalmente tem tantos roubos de carro todos os dias.
Sim, nada acontece, feijoada, né? E, tipo assim, era só ter deixado o menino descer do carro, sabe? Não tinha o um porquê. E, tipo assim, eu sou muito parcial. Eu sempre falo sobre isso aqui, que eu não gosto de dar minha opinião. Mas esse caso, pra mim, é um dos mais revoltantes aqui do Brasil. Porque não tem motivo. Simplesmente é isso.
Realmente. Esse é o caso mais revoltante pra você? De todos assim, tipo, ou só de criança?
Ah, sim. Sim, de criança, sim. Mas, ó, aqui na cidade que eu moro... Deixa eu contar a história pra vocês. Espero que vocês estejam ouvindo até o final. Aqui na cidade que eu moro, uma vez, um casal de idoso, né? Tava parado na frente de uma padaria. Aí o senhor, o dono do carro, desceu e foi comprar alguma coisa na padaria. E a senhora, a esposa dele, ficou dentro do carro. Aí nisso, veio... Isso em plena luz do dia, viu? Veio um cara roubar o carro. E aconteceu a mesma coisa com ela que aconteceu com o Bernardo. Com o Bernardo, com a cabeça com o Bernardo, que aconteceu com o João Hélio. Ela foi arrastada, só que assim, não foi por tanto tempo igual ele, né? Mas ela foi arrastada um certo tempo, ela não morreu, mas ela ficou em estado muito grave. E, tipo, nossa, foi muito triste. Eu fiquei chocada também, porque, nossa, deve...
Por que que eles não deixam a pessoa sair, velho?
Sair, né? Ela tava também com cinta, ela ficou... Sabe quando você se desespera e, tipo, imagina? Deve ser horrível, nunca passei por isso.
Você fica preso no cinto, né?
E aí você fica preso, com desespero.
Com a inércia, né? Olha o professor isso. Que fica aqui. Com a inércia você acaba caindo pro lado, né? Às vezes com...
Sim, e tipo, desesperador. E ela tentou sair, não conseguiu. E eu fiquei assim, gente, eu fiquei chocada, porque minha cidade é bem tranquila, sabe? É uma cidade, é interior de São Paulo, uma cidade pequena, e não acontece muito dessas coisas aqui. E, tipo assim, chocou todo mundo.
Eu fiquei impressionado, porque eu já fui aí várias vezes e, tipo...
Você aqui é muito de boa, né?
Você não imagina que aconteceria uma coisa dessa aí, tipo... Não, é muito suave. Se você quer ajudar num podcast pobre, doa pra gente lá no Apoia-se.
Sim, gente, a gente tá com um link lá na bio do Instagram. Quem quiser ajudar... Gente, é o preço de um cafezinho que você toma de manhã. Pensa nisso.
E cada um, tipo, gente dá um real. Vocês mudam...
Vou ajudar esses pobres? Não, cafezinho... Ô, David, cafezinho não tá mais um real hoje em dia, não, viu?
Ah, é verdade.
Deve estar uns quatro e pouco.
É, gente. Ajudem com o que vocês puderem.
Entendeu? Ajudem com o que você... Um real, a gente já vai ficar muito feliz. Vocês não estão entendendo. E o link tá lá na bio do Instagram, quem puder. Quem não puder também, escuta, segue a gente aqui na plataforma que você escuta, que é muito importante. Na plataforma que tiver estrela, dá 5 estrelas aí pra gente, pelo amor de Deus, por favor. Tô me indignando aqui, eu tô me indignando mesmo, porque não nós, o não nós já tem, né? Nós tá atrás da humilhação agora.
Isso mesmo. E manda pra todo mundo esse episódio e todos os outros episódios que vocês gostam de escutar. Manda pra galera toda e divulga o nosso podcast, né, gente?
Então, segunda-feira vai ter o próximo episódio. Esperamos que dê tudo certo e ele saia. E essa temporada, se você... eu acho que todo mundo já percebeu, né? Que essa temporada a gente tá falando sobre criança. E ela vai até o episódio 10, a gente vai falar sobre criança. E no próximo, na próxima temporada, a gente vai escolher um tema aí. A gente vai colocar lá no Instagram uma enquete, né? Pra ver o que o pessoal vai sugerir.
Vem aí. Eu tava pensando esses dias, quando você veio com essa ideia de temporada, eu tava pensando, o nome dessa temporada a gente vai ser O Silêncio dos Inocentes.
É.
Eu
acho... Bem isso, né?
Ah, e segue a gente no Instagram também, viu, galera? Não esquece, porque toda novidade, todo episódio novo vai estar lá. É enquete, perguntas. Inclusive, tem uma ouvinte que tá sempre aqui da gente, que é a Cacau Neto. Sempre
comenta. Um beijo.
Um beijo pra você, Cacau. Sempre tá lá comentando, sempre tá respondendo as enquetes. Um beijo pra você.
Nossa. E é muito gratificante, é muito importante pra gente o engajamento de vocês, saber que vocês estão gostando, né? O feedback é muito legal. Então, gente, é isso aí. Até o próximo episódio.
Arroba CrimeCastBR, viu, gente? Não esquece.
Beijos.
Até o próximo episódio. Um abraço pra todos vocês.
Falou.